Rádio USP.
Atenção, componentes da mais autêntica rede de emissoras espalhadas por todo o território brasileiro. Amigo vista que fala o repórter Esto, testemunho ocular da história.
E os 100 anos do rádio no Brasil.
Diretamente do estádio Mendes do Moraes, no Rio de Janeiro. Transmitindo a finalíssima da Copa do Mundo.
Somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar.
Ao se encontrarem os ponteiros na metade do dia, também os ouvintes se encontram com Francisco Alves, o rei da voz.
Se seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu te diria bem baixinho, quero ser speaker dessa estação.
Rádio USP e o centenário do rádio no Brasil.
O rádio, que faz parte da vida dos brasileiros desde a década de 20, tem um importante papel em diversos episódios da nossa história. Através deste veículo, a população pôde ouvir relatos sobre a Revolução de 1932.
General de Exército, Abílio Pereira de Rezende.
Presente.
Cabo do 2º BC da Força Pública, Agenor Rocha.
Presente.
Soldado da Força Pública, Bonifácio Dias de Carvalho.
Presente.
Sobre a Segunda Guerra Mundial.
Este é o nosso inimigo. Hoje em dia, de cada 3 norte-americanos entre 18 e 65 anos de idade, um deles está combatendo no ar, em terra ou no mar, pelo direito e pela justiça, ou está nas fábricas de produção bélica, que fornecem armas, aviões e navios a todas as frentes de combate do mundo.
Ou sobre o golpe militar de 64.
Atenção, Brasil! O regimento Sampaio, o grupo de artilharia 105 e o batalhão de caçadores de Petrópolis, que haviam se deslocado em direção a Minas, aliaram-se às forças da 4ª Região Militar e da Polícia de Minas. O Marechal Deni, que se encontra em Juiz de Fora, desde sábado foi pessoalmente ao fronte e permaneceu.
Meus amigos de Minas, meus patrícios, quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arraes.
Roquete Pinto, que fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em 1923, criou o primeiro jornal de rádio brasileiro, que se chamava Jornal da Manhã, e trazia fatos comentados. E para saber mais sobre os primórdios do radiojornalismo no Brasil, conversamos com Álvaro Bufará, professor pesquisador da Universidade de Santa Catarina e do grupo Pesquisa em Rádio e Mídia Sonora da Intercom.
A primeira sequência histórica do rádio no Brasil começa ali nos anos 10, com as transmissões da Rádio de Pernambuco. Mas como essas transmissões ainda não eram oficiais e eram não contínuas, elas acabaram não sendo consideradas oficialmente no Brasil. Mas as primeiras transmissões de rádio lá na década de 10. Nesse primeiro momento, na década de 20, nós temos o que a gente chama de formação dos quadros, né? Entre os anos 20 e os anos 30, ainda era um período muito difícil, tinha pouquíssimos recursos o rádio no Brasil, e os profissionais de outras áreas estavam vindo para trabalhar no rádio. Então o rádio traz profissionais dos jornais, dos cinemas, também do teatro e de outras áreas do conhecimento, com professores, artistas, músicos, advogados, poetas, todos acabam fazendo aí um esforço para ajudar esse meio de comunicação que está surgindo. O radiojornalismo não é diferente. Os primeiros radiojornais são produzidos pelo então desenvolvedor do rádio no Brasil, Edgar Roquette Pinto, que chamava a rádio e, pelo telefone, ele fazia uma análise dos principais dados dos jornais de cada dia. Então, ele pegava os jornais impressos, fazia uma marca com um lápis vermelho com as principais informações e ligava na rádio e dizia para colocá-lo no ar. E o pessoal fazia o link, então, da residência dele com o material do ar. E aí ele fazia os comentários dos primeiros momentos aí do dia, do que eram as notícias daquela manhã. Então, esses eram os primeiros jornais, nesse primeiro momento, nessa fase de organização do rádio que vai até os anos 30. Na sequência, o rádio passa nos anos 30, 1932, ele recebe autorização do governo de Getúlio Vargas para ter propaganda. E aí o rádio dá um salto.
Ria, amigo ouvinte, ria sem constrangimento, ria sem mostrar amarelo nos seus dentes.
Use o creme dental Eucalol.
O creme dental Eucalol elimina o amarelo, essa película ácida que ataca...
Porque há um investimento direto nas emissoras e nas programações, e aí o rádio desponta como um grande veículo de comunicação no Brasil, e aí sim traz toda a sua força, a estruturação dos castings, a formação de novos profissionais, e o radiojornalismo, nesse momento já mais estruturado, começa aí o desenvolvimento de jornais já com a participação de âncoras, com comentaristas e também com os locutores apresentando as suas notícias diariamente. Isso já com um roteiro organizado, com dados mais elaborados, com uma redação mais bem acurada. Não é mais só o comentário feito em cima do jornal, mas sim material desenvolvido já com linguagem radiofônica. Também é desse período que começa a se desenvolver o radiojornalismo esportivo, em que as primeiras transmissões eram muito man-babies, os locutores faziam praticamente sentados na arquibancada junto do público, e depois isso começa a se profissionalizar e aí começa-se a ter as transmissões de jogos, tanto em São Paulo quanto no Rio, com uma preocupação maior do ponto de vista técnico e também com a necessidade de ter uma linguagem que ajuste aí as jogadas, ao tempo das jogadas, ao tempo da fala, para que as pessoas pudessem ouvir.
Atenção, senhores ouvintes!
Ari Barroso narrando uma partida carioca.
Atenção, parte o Flamengo para o ataque por intermédio do Pochucano. Que se entrega a maneca. Maneca na boca da meta para Ademir. Vai chutar, Ademir. Chutou. Eu não quero nem olhar. Graças a Deus, a bola passou raspando as traves. Atenção, vai ser dado o tiro de meta por intermédio de Juvenal.
E também, nessa sequência, o rádio, com os investimentos, começa a contratar castings fixos, em que vai ter aí tanto atores, radioatores, como também orquestras inteiras que são programadas, são compradas, ou melhor, são organizadamente pagas para que atuem na programação das emissoras.
Conversamos com o professor e pesquisador Álvaro Bufará, que volta amanhã para falar das mudanças no radiojornalismo brasileiro durante as décadas de 40 e 50.
Em seguida, chegamos ao apogeu do rádio, entre os anos 40 e 50, o que nós chamamos de rádio espetáculo, o momento em que o rádio vive a sua fase de ouro.
Rádio USP e o centenário do rádio no Brasil.